Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que estimula o uso racional da água.
Também foi aprovada a proposta que regulamenta a aplicação de dinheiro em melhorias de bacia hidrográfica.
Ana Amélia cobra desculpas de primeira-ministra norueguesa por causa de descarte de dejetos em Rio do Pará.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Economia de água. Esse é o objetivo de três projetos aprovados hoje no Senado.
A votação aconteceu na semana em que Brasília recebe o Fórum Mundial da Água. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Sabia que escovar os dentes com a torneira aberta pode consumir até 18 litros de água? Já quando a torneira é aberta e fechada, o gasto é de 2 litros. Essa é uma dica de economia de recursos hídricos, mas nem sempre a gente se lembra disso. Um projeto aprovado pelo Senado vai nos ajudar a evitar esse esquecimento, uma vez que determina que nos novos prédios públicos deverão ser instaladas nos banheiros coletivos torneiras com vedação automática de água. A iniciativa foi a sanção presidencial. O Senado aprovou ainda e seguiu a Câmara dos Deputados a proposta para assegurar que o dinheiro da cobrança pelo uso de recursos hídricos seja destinado a obras para melhorar a quantidade e a qualidade da água dos rios. Para o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, é preciso acabar com o hábito de alguns governantes de usar esse dinheiro para outros fins.
Precisamos de vez acabar com que outorgas pagas sejam usadas para fora do sistema de água, como se tentou na privatização da SEDAI, que era recursos para cobrir rombo de pessoal, para cobrir rombo da falta de gestão do governo do Estado, para cumprir rombo de desgoverno.
Outra proposta para um consumo mais racional da água, e também com voto favorável dos senadores, prevê que a construção de imóveis com equipamentos para melhorar o conforto térmico dos usuários e assim reduzir o consumo de água, terão descontos no pagamento de impostos. O projeto teve origem no programa Jovem Senador. O texto vai a exame da Câmara dos Deputados.
E preocupado com a escassez de água no Brasil e no mundo e com a necessidade de garantir segurança hídrica, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu medidas para a revitalização de rios e suas nascentes.
Não há condições de se fazer a privatização, por exemplo, da Eletrobras, que pega Sobradinho e pega outras barragens, sem que a gente tenha uma reserva desses recursos para a revitalização dos rios e das nascentes.
Legislativo e Judiciário se uniram na tarde desta terça-feira para debater os desafios sobre a implementação da água como direito de todos.
No encontro, foi divulgado um manifesto no qual parlamentares de 20 países se comprometeram a incluir em normas legais o direito à água e saneamento. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Parlamentares de países como França, Portugal, Argentina e México se uniram aos do Brasil e se comprometeram a priorizar em suas legislações a garantia de água potável como direito fundamental humano. No manifesto divulgado durante a conferência no Fórum Mundial da Água, deputados e senadores de várias partes do mundo ainda citaram o acesso universal ao saneamento como prioridade. Segundo o presidente da subcomissão que acompanha o evento, senador Jorge Viana, do PT do Acre, no documento, os parlamentares se comprometeram a priorizar recursos para a área no orçamento.
O fundamental também é que seja garantido orçamento, já que os parlamentos é que aprovam os orçamentos, para os investimentos necessários no sentido de garantir água para todos e, ao mesmo tempo, fazer investimentos na área de saneamento básico.
Para o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, o manifesto é um documento histórico para o mundo e, junto com outras diretrizes, vai nortear o futuro das nações.
O manifesto que nós estamos assinando é um reforço de que, através da água e do saneamento, nós poderemos diminuir as diferenças sociais.
Também presente no encontro, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou a necessidade de se priorizar o acesso ao saneamento. O manifesto será encaminhado para a Organização das Nações Unidas e ficará registrado no histórico de ações do Fórum Mundial da Água.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, denunciou que o volume da calha do Rio São Francisco e de seus principais afluentes diminuiu pelo acúmulo de terra e dejetos.
De acordo com ele, isso faz com que a chuva não seja devidamente aproveitada, mesmo que venha em grandes quantidades.
O senador reconheceu a importância para o Nordeste da transposição das águas do Velho Chico, mas disse que, simultaneamente, o Grande Rio deveria ter sido revitalizado.
Ele apontou a necessidade de recuperar as matas tanto nas nascentes quanto nas margens como parte desse processo de revitalização e destacou que o lançamento de esgoto urbano em suas águas também é um sério problema.
A capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, está jogando dentro do Rio São Francisco ainda 30% do seu esgoto, como estão todas as outras quase cidades próximas ao Rio São Francisco, fazendo a mesma coisa.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, por não ter se pronunciado sobre o descarte ilegal de dejetos no Rio Pará, cometido pela mineradora norueguesa Hydro-Alunorte.
Em 2017, Solberg anunciou o corte pela metade do dinheiro enviado pela Noruega ao Fundo da Amazônia. Segundo a senadora, o corte de 200 milhões de reais não seria suficiente sequer para recuperar os estragos feitos no Rio Paraense.
Para Ana Amélia, a primeira-ministra deve um pedido de desculpas ao país. A senadora também criticou o Greenpeace por não se manifestar sobre o assunto.
Eu acho que chegou a hora de dar um basta, de pôr essas verdades à tona, de não se preocupar com o politicamente correto, seja quem for, porque é incrível, inacreditável que o Greenpeace não tenha dado uma palavra sobre o acidente lá do Rio Pará ou o acidente de Mariana.
Preocupado com a crise no setor leiteiro, que atinge 21 municípios da região do Celeiro, no Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu as reivindicações apresentadas pelos produtores para amenizar a situação de dificuldade.
Segundo Paim, eles querem a decretação de emergência econômica na região, a suspensão da importação de leite, a renegociação de dívidas, compras do governo, uma política diferenciada de preços e a abertura de crédito emergencial.
O senador contou que o cenário decorre além da fraude no leite, também do baixo preço pago aos produtores. Cada litro é vendido a 55 centavos, valor insuficiente para cobrir as despesas.
Por causa disso, 580 famílias abandonaram a atividade, o que provocou a diminuição da produção e gerou outras consequências na região, lamentou Paulo Paim.
O êxodo rural provocado pelo abandono da atividade do campo vem tomando proporções maiores a cada dia. Desemprego cresce, o reflexo da crise acaba afetando todo o setor da sociedade, seja na economia quanto na vida das pessoas.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, lamentaram a decisão da Petrobras de fechar duas fábricas de fertilizantes em seus respectivos estados.
Segundo a estatal, disse Eduardo Amorim, o planejamento estratégico da empresa é sair do mercado de fertilizantes.
De acordo com o senador, o mercado de fertilizantes está em expansão no Brasil e no mundo. Além disso, ele afirmou que a demanda do país é superior à produção atual e 75% do que é consumido no Brasil vem de fora.
Eduardo Amorim quer que o presidente da Petrobras venha falar sobre o assunto na Comissão de Agricultura. Segundo ele, a empresa está indo no caminho contrário ao que o país precisa.
Soberania na agricultura é uma questão de sobrevivência. Países com visão e estratégia não abrem mão disso. Buscar autossuficiência de fertilizante, diria que é tão importante como temos buscado a autossuficiência de petróleo alguns anos atrás.
O senador Teomário Mota, do PTB, disse que a falta de apoio do governo federal para assegurar condições mínimas aos refugiados venezuelanos que chegam a Roraima é o motivo principal para o aumento da violência no estado.
Ele contou que ontem, em Mucajaí, município a 50 quilômetros de Boa Vista, moradores revoltados com o assassinato de um brasileiro por um venezuelano invadiram um abrigo e expulsaram os refugiados, ateando fogo em seus pertences.
Pior, agora está acontecendo também no município de Pacaraima. Já está acontecendo no município de Boa Vista. Eu não sei se por índole ou pela fome, mas lamentavelmente, os venezuelanos entraram por um caminho que não tem mais a pacificação. É muito furto, muito assalto, prostituição e assassinato. Esse é o quadro hoje do estado de Roraima.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.